conversaram com os demais componentes da chapa, né, de federal, e a questão, o tema lá foi o fundo partidário.
Presidente, todo mundo quer saber, o senhor será o vice.
Até foi um ponto para a sua desistência da candidatura ao governo. Foi a questão de ser cumprido o acordo da Granja, as posições republicanas, tanto da Assembleia quanto da Secretaria de Educação. O senhor confirma essa informação?
Olha, o acordo da Granja é um fato consumado, é um direito adquirido. Lá atrás, quando eu sentei, né, e ouvi os apelos de Aguinaldo, de Lucas, do governador João, da senadora Daniela, do deputado Hugo, do deputado Murilo, todos pediram para que eu desistisse da minha pré-candidatura ao governo do Estado. E uma das coisas que eu coloquei na mesa foi que o republicano continuasse com os mesmos cargos que tinha na gestão administrativa, como também na gestão política. E o cargo da gestão política é a presidência da Assembleia. Isso é fato consumado, é direito adquirido, não se discute mais isso.
Acordo não se quebra, presidente.
Acordo não se quebra, o que falta é cada um de nós acreditar que isso vai ser cumprido, que realmente vai, e vamos agora dialogar outros temas. Mas a questão da presidência é fato consumado, direito adquirido, de um acordo feito lá na Granja por homens e mulheres que cumprem a sua palavra.
Muito bem, está aí, portanto, a negociação da vaga de presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. Deve ficar com os republicanos, vamos acompanhar. Primeiro vamos esperar os deputados se elegerem, né, para depois essa conversa ser mais aprofundada. É importante. 6h58, missão cumprida.
Um abraço, fique com Deus.
Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, estaremos de volta. Eu, Washington Luiz, você aí do outro lado do rádio, da televisão, na internet, com o nosso 60 minutos. Não esqueçam,
fogo.
Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até amanhã, Paraíba! Tchau.
Você ouviu na Arapuã FM 60 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado. De segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Ô, João! Obrigado pela visita.
Que honra estar aqui contigo, João.
Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor. Eu e você, no mesmo coração, não paro de pensar nossa canção. E lá fora a chuva cai, não vejo mais o seu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Lá fora a chuva cai, não vejo mais o teu olhar. Já não aguento mais ficar sem te ver. Eu vou te procurar aonde for e acabar de vez com essa dor. Fim do arco-íris vai estar toda a paz do nosso amor. Mas eu vou te procurar.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 21 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Brasil continua fora do mapa da fome, segundo o relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas.
Documento aponta ainda que país reduziu a insegurança alimentar severa. Márcia Fernandes. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. O indicador é utilizado para apontar se o país está no mapa da fome.
Portaria regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados.
Norma estabelece que o funcionamento nesses dias vai depender de negociação coletiva. Gabriela Noronha.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral.
E vamos falar também do Julho Amarelo, mês de conscientização sobre hepatites virais.
Saiba mais sobre a doença, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento oferecido pelo SUS. Graziele Bezerra.
Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, estima uma queda da fome no mundo.
Em 2025, eram 645 milhões de pessoas, quase 14 milhões a menos quando comparado ao triênio encerrado em 2024.
E de acordo com o documento, o Brasil registrou redução da insegurança alimentar severa e continua fora do mapa da fome.
Isso significa que o país manteve abaixo de 2,5% a proporção de quem não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável.
Segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, o Brasil segue fora do mapa da fome. O documento, elaborado em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos ligados às Nações Unidas, foi divulgado nesta terça-feira. A proporção da população brasileira que não tem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável se manteve abaixo de 2,5%. Esse indicador, chamado de prevalência de subnutrição, é utilizado para apontar se o país está ou não no mapa da fome. O relatório também apontou a diminuição da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, explicou esse percentual.
O Brasil continua fora do mapa da fome. Dentro do Brasil, tivemos redução na insegurança alimentar severa de 1,2% para 0,6%. Isso significa que aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam naquela situação mais grave, aquela que coloca em risco a vida, ficaram agora fora do mapa da fome.
Os dados divulgados são relativos ao período entre 2023 e 2025. De acordo com o relatório, o custo da dieta saudável no Brasil foi de US$ 4,89, em paridade do poder de compra por pessoa ao dia. Isso equivale a cerca de R$ 12,13 em poder de compra local. O relatório estima que 7,8% da população mundial enfrentou a fome, o que representa 645 milhões de pessoas, uma redução de quase 14 milhões de pessoas em todo o planeta em comparação com o triênio encerrado em 2024. Para chegar aos números do relatório sobre segurança alimentar e nutrição, foram utilizados indicadores como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudável. Reportagem, Márcia Fernandes.
O funcionamento do comércio em feriados, de forma geral, vai depender de negociação coletiva.
É o que estabelece uma norma regulamentada por meio de portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.
O texto também define exceções, como postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, entre outros serviços.
O acordo assinado nesta terça-feira, que formaliza regras sobre o funcionamento do comércio em feriados, é resultado da negociação entre representantes de trabalhadores e de empregadores. O documento condiciona a abertura de determinados tipos de atividades à autorização prévia, a ser definida por convenção coletiva de trabalho, entre elas supermercados, lojas e comércio varejista em geral. De acordo com o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, a medida é um instrumento de equilíbrio entre as partes.
Diálogo permanente é a ferramenta mais eficiente para evitar conflitos. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, em torno de uma mesa, um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa, aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né? É o modo de transmissão. Pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora geral de vigilância das hepatites virais do Ministério da Saúde.
É durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina da hepatite A e vacina da hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes, e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né? Sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos. E através de ANATER, as nutricionistas, o pessoal, que deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enid Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. Como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente
principalmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência, em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes. A orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores. Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$5.000 e R$40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar: Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao MEC Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em meclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E a essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais. A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
STJ suspende liminar que havia determinado paralisação da construção da ponte do Abial, no município amazonense de Tefé.
Com a decisão, foi autorizada a imediata retomada da obra. Fátima Uchoa.
Ao conceder liminar em ação popular para paralisar a construção, o TRF1 entendeu haver indícios de irregularidades na licitação para a contratação da empresa responsável pela obra. Contudo, ao atender pedido do município de Tefé, o vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, destacou que a construção da ponte do Abial busca assegurar a prestação regular de serviços públicos essenciais aos mais de 15 mil moradores da região. E é evidente o risco na demora, porque a obra depende da estiagem dos rios amazônicos para a execução.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plano de educação, licença paternidade e segurança marcam o semestre no Senado. Senado vai discutir tratamento para pacientes com doenças raras. Proposta que estabelece regras para profissionais da saúde estética será discutida no Senado. Boa noite. A Comissão de Segurança Pública aprovou neste primeiro semestre uma série de projetos de lei que aumenta as penas para vários tipos de crimes, como roubo de câmeras de vigilância, combustíveis e de celulares, e para o uso de menores de idade para a prática de delitos. A comissão também votou propostas que reduzem benefícios para condenados por crimes violentos e aumentam o tempo de internação de menores infratores. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento das penas para crimes de furto, roubo e receptação de câmeras de vigilância e sistemas de monitoramento eletrônico. Outro projeto votado no semestre tipifica e endurece as penas para os crimes de furto e roubo de petróleo, combustíveis e derivados. Numa tentativa de conter as perfurações clandestinas e o avanço de facções criminosas sobre o mercado de distribuição, o colegiado aprovou ainda a proposta que prevê punição maior para furto de celular para a prática de fraudes e outra que dobra a pena para o furto de aparelhos celulares e aumenta a penalidade para o roubo, que é a subtração do telefone com o emprego de violência. Dois projetos relacionados a menores de idade passaram pela CSP. Um deles acrescenta nova agravante genérica ao Código Penal para punir adultos que utilizam crianças ou adolescentes para cometer crimes. Outro admite até 10 anos de internação para adolescentes infratores, como defendeu o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Eu não acho razoável você explicar para uma mãe que teve a filha vítima de estupro, para um rapaz de 17 anos, que após estuprar, matou e ocultou o cadáver, ele vai ficar internado até 3 anos.
A Comissão de Segurança Pública também aprovou no semestre iniciativas que proíbem a concessão de liberdade provisória a réus acusados de crimes que resultem em morte dolosa, ou seja, cometidos com intenção, e de liberdade provisória ou medidas cautelares alternativas a presos em flagrante por crimes hediondos ou equiparados. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência.
Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos.
A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou o projeto de lei que põe fim à soltura automática de presos caso a justiça atrase a revisão periódica da prisão preventiva.
O acesso a diagnóstico, medicamentos e tratamentos para pessoas com doenças raras estará em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A audiência pública vai reunir especialistas, representantes de pacientes e autoridades para discutir os desafios enfrentados por essa população. Um dos principais temas será a situação do Elevides, medicamento indicado para pacientes com distrofia muscular de Duchenne. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O debate sobre o acesso
acesso a terapias avançadas para doenças raras também vai tratar da situação regulatória do medicamento Elevides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, uma doença que provoca a perda progressiva da força muscular. A comercialização do remédio foi suspensa temporariamente devido a efeitos colaterais graves. A audiência deve reunir representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da indústria farmacêutica, especialistas e familiares de pacientes. Para o senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, a rapidez no acesso ao tratamento é fundamental para quem convive com a doença.
E é muito grave, é doído, a gente sente muito. Então, é para ontem, essa gente não pode esperar.
Devem ser discutidas também as políticas públicas voltadas a pessoas com doenças raras. A data da audiência ainda será definida.
O Senado deve analisar um projeto que define quais profissionais estão habilitados a atuar na área da saúde estética. A proposta busca estabelecer regras mais claras para o setor e evitar insegurança jurídica. A intenção é dar mais segurança tanto aos profissionais que prestam esses serviços quanto aos consumidores que buscam procedimentos estéticos. As informações com o repórter Douglas Castilho.
O texto limita a atuação profissional no setor àqueles que detêm formação superior específica, como biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos ou fisioterapeutas. A medida, porém, não modifica as atividades que, por legislação específica, sejam reservadas aos formados em medicina ou odontologia. O autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou o que muda caso a proposta seja aprovada.
O que é a competência de um médico, odontólogo, é só eles. Esses demais profissionais só podem fazer aquilo que é ligado à atividade deles. Então, a gente garante, inclusive na lei, que haja fiscalização dos conselhos regionais, tenham realmente registro do conselho de todas as atividades, para poder ter legitimidade para atuar no mercado. Mas cada um dentro do seu quadradinho, vamos dizer.
Segundo a Sociedade Brasileira de cirurgia plástica, mais de 1.500.000 procedimentos estéticos são realizados por ano no Brasil. Na justificativa do projeto, o autor afirma que a segurança jurídica trazida pela proposta, que ainda aguarda distribuição para a comissão responsável, deve impulsionar ainda mais o crescimento do setor.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um balanço das atividades da Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre de 2026. Como presidente da comissão, Damares ressaltou que o colegiado manteve uma agenda voltada à análise de projetos de lei, ao recebimento de denúncias de violações de direitos humanos e à realização de audiências públicas. Segundo a parlamentar, os trabalhos resultaram na aprovação de propostas relacionadas à proteção das mulheres, da juventude e ao enfrentamento da violência.
A nossa comissão no Senado virou uma central de recebimento de denúncias de violações de direitos humanos. E toda denúncia, toda demanda que chega gera um processo interno dentro da comissão. Às vezes uma denúncia tem 6, 7 encaminhamentos. Então nós estamos dando resposta para o povo lá na ponta.
O plenário do Senado encerrou o primeiro semestre legislativo com a votação de propostas nas áreas de educação, direitos sociais e segurança pública. Entre os destaques estão o novo Plano Nacional de Educação, a ampliação da licença paternidade e o endurecimento de penas para diversos crimes. As matérias aprovadas buscam modernizar políticas públicas, ampliar direitos e reforçar o combate à criminalidade. Algumas propostas já seguiram para análise da Câmara dos Deputados, enquanto outras aguardam sanção presidencial. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O primeiro semestre de 2026 foi marcado por uma intensa agenda legislativa no Senado, com a aprovação de projetos importantes para o país. Na educação, o principal destaque foi o novo Plano Nacional de Educação, que define as diretrizes para as políticas públicas do setor até 2036. Entre as prioridades estão a ampliação do acesso à escola, a melhoria da qualidade do ensino e a redução das desigualdades. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou o foco na qualidade.
Do ponto de vista dos objetivos gerais do PNE, é afirmativo em relação ao direito à educação, da educação básica à pós-graduação, estabelecendo a qualidade como foco, tal como demarcando desafios atinentes à redução de desigualdades, à erradicação do analfabetismo, à valorização profissional, com o modelo de financiamento que faça o plano vivo e não apenas uma carta de intenções.
Entrada no mercado de trabalho, conciliação entre família e emprego, autonomia econômica de mulheres e proteção de trabalhadores vulneráveis também foram temas discutidos no Senado no primeiro semestre deste ano. Parte dessas propostas já foi transformada em lei. Uma delas é a ampliação da licença paternidade, tema debatido há quase 20 anos no Congresso Nacional. Entre as contribuições do Senado na segurança pública no primeiro semestre de 2026, está uma ampla reformulação da Lei Penal Brasileira, com o objetivo de frear crimes patrimoniais e fraudes eletrônicas. Entre as principais mudanças, a pena máxima para furto simples passou de 4 para 6 anos. O furto de celular passou a ter tipificação qualificada. E a pena mínima para roubo com resultado de lesão corporal grave subiu para 10 anos.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova que agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima.
Deputados proíbem uso da substância bisfenol A em produtos infantis.
Política de apoio ao transporte rodoviário profissional avança na casa.
Boa noite. A Câmara começou a analisar a proposta que cria a política de apoio ao transporte rodoviário profissional. O texto foi aprovado pela CCJ e agora será debatido por uma comissão especial. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. A política tem o objetivo de assegurar infraestrutura mínima para o cumprimento das normas de segurança viária e trabalhista aplicáveis aos motoristas do transporte de cargas e de passageiros. O texto considera a infraestrutura mínima a existência em intervalos regulares de locais de repouso e descanso dotados de condições adequadas de segurança e higiene. A proposta prevê que a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional seja criada pela União em articulação com estados, Distrito Federal, municípios e setor privado. O texto estabelece que o motorista em atividade de transporte rodoviário profissional não poderá ser penalizado por descumprir os intervalos de descansos se for reconhecida pelo poder público a falta de infraestrutura adequada no percurso. Além disso, enquanto não houver pontos de parada e descanso suficientes nas rodovias, os motoristas em viagens longas poderão fracionar o descanso diário. Hoje, a Lei do Caminhoneiro já prevê 11 horas de descanso por dia, das quais 8 seguidas. A PEC mantém essa regra e cria uma exceção. Em viagens longas, ou seja, com duração superior a 24 horas, o descanso poderá ser fracionado enquanto as rodovias não tiverem pontos de parada suficientes. No debate do tema na CCJ, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, destacou o benefício para os motoristas.
É uma medida que realmente beneficia aí motoristas profissionais do Brasil todo, que merecem melhores condições de trabalho, e o que essa Comissão de Constituição e Justiça, o que a Câmara dos Deputados proporciona a eles nesse momento é isso: a busca de melhores condições de trabalho, portanto, também maior segurança, maior conforto para eles e maior segurança para todos os brasileiros.
A proposta que cria a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional ainda precisa ser aprovada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede agilidade nas obras de pavimentação da BR-030 no trecho entre Cocos e Mambaí, município de Goiás. Na opinião do deputado, a obra é fundamental para reduzir os custos do frete e impulsionar o escoamento da produção agrícola regional.
São centenas e centenas de produtores que estão ali produzindo sem ter as condições ideais de levar os seus produtos para os portos ou para os grandes centros, devido à dificuldade do frete. O que nós queremos agora é que esse segundo trecho seja concluído o mais rápido possível, para que possamos ir naquela parte da Bahia nascer uma nova Matopiba.
Charles Fernandes acrescenta que a conclusão da BR-030 vai encurtar em quase 200 quilômetros o trajeto entre o centro do Brasil e o litoral baiano. Para ele, o novo corredor asfáltico vai gerar turismo, desenvolvimento e integração para os estados da Bahia e de Goiás.
Saúde.
A proibição de BPA em produtos infantis foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e já pode virar lei. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe a comercialização e a oferta gratuita de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância bisfenol A em sua composição. O texto já foi aprovado pelo Senado e altera a lei que trata da regulamentação de produtos destinados a lactantes e crianças de primeira infância. O bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto químico utilizado na fabricação de plásticos resistentes, comuns em recipientes e utensílios do dia a dia. Em contato com alimentos e bebidas muito quentes, esses produtos podem liberar o BPA, que é cancerígeno, trazendo possíveis riscos à saúde, especialmente de bebês e crianças pequenas. O relator nas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça, o deputado Diego Garcia, do Paraná, destacou que o projeto adota uma medida preventiva de proteção à saúde infantil, especialmente diante da vulnerabilidade de bebês e crianças pequenas à exposição a substâncias químicas.
O objetivo desse projeto é proteger principalmente os bebês e as crianças pequenas de substâncias que possam representar riscos à saúde. Ela reforça uma postura preventiva, especialmente em produtos utilizados diretamente na alimentação e no desenvolvimento infantil. É uma medida de cuidado com a primeira infância e de segurança para as famílias brasileiras.
Durante a discussão, o relator também ressaltou que a proposta acompanha normas sanitárias já adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e por órgãos reguladores em outros países, que vem estabelecendo limites ou restrições ao uso do bisfenol A em produtos infantis.
O projeto ajuda a fortalecer regras sanitárias e incentiva a indústria a investir em materiais cada vez mais seguros. Por isso, vários órgãos reguladores passaram a discutir limites e restrições para o uso dessa substância em produtos infantis. Então, esse projeto, ele fortalece essa proteção e dá mais segurança jurídica e sanitária para a população.
Durante a votação, as comissões rejeitaram outras 6 propostas analisadas em conjunto, que previam restrições mais amplas ao uso do BPA e de outras substâncias químicas. A avaliação foi de que regras mais detalhadas sobre fiscalização e regulamentação devem ser definidas pelo Poder Executivo, por meio de órgãos técnicos como a Anvisa. Dessa forma, como a Câmara aprovou o texto do Senado sem mudanças, a proposta poderá seguir diretamente para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Flávia Moraes, do MDB Goiano, alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Brasil. Ela defende a aprovação de proposta que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com destinação de até 5 bilhões de reais para políticas públicas.
Apesar de nós termos no Brasil uma das leis mais completas do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive com a tipificação do feminicídio, é assustador o quanto os números têm aumentado. Nesse ano de 2026, no primeiro semestre, é um número recorde de mulheres mortas no nosso país. É um fenômeno que nós precisamos entender. E aqui, enquanto parlamentar, acompanhando os trabalhos da coordenação das mulheres, da Procuradoria da Mulher, nós estamos aí trabalhando um pacto envolvendo vários poderes, um pacto de combate ao feminicídio e também apresentando leis, apresentação conjunta de uma norma que vai garantir mais 5 bilhões de investimentos no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.
Flávia Moraes ressalta que as procuradorias da mulher das casas legislativas fortalecem a rede de apoio, proteção e acolhimento às vítimas de ameaças e violência. Ela cita a criação dessa instância de atuação na Assembleia do Estado de Goiás como passo importante para o combate ao feminicídio.
Justiça.
A Câmara determinou que o agressor pague pelo tratamento de saúde da vítima e agora o projeto está sendo analisado pelos senadores. A repórter Maria Neves tem os detalhes de como a cobrança será feita.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o agressor a pagar os tratamentos de saúde, inclusive mental, da mulher vítima de violência doméstica. O pagamento de tratamentos de saúde se estende também aos filhos do casal. Pelo texto aprovado, o juiz poderá inserir os custos com médicos, psicólogos e assistentes sociais no valor da pensão alimentícia devida à vítima pelo agressor. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, lembra que hoje, normalmente, as vítimas de violência são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Assistência Social com recursos públicos, o que ela considera injusto.
Hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, o Estado oferece atendimento de saúde e suporte psicológico. Isso é um direito, claro. No entanto, meu projeto estabelece uma regra de justiça. Quem deve pagar por esse tratamento? É o agressor. O agressor passará a ter obrigação legal de ressarcir todos os custos do SUS e do sistema de assistência social. Não é justo que a sociedade inteira pague a conta de uma violência cometida por um indivíduo.
A redação aprovada foi proposta pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. No texto original, Laura Carneiro sugere a criação de uma pensão mensal para pagamento dos custos médicos da vítima de violência depois da conclusão do processo judicial. Essa obrigação não seria necessariamente considerada pensão alimentícia. O projeto inicial também prevê a prisão do agressor que não pagar a pensão devida para tratar as consequências da ofensa. Sâmia Bonfim, no entanto, lembra que a prisão por dívida é proibida no Brasil por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada à legislação brasileira com status constitucional. A única exceção a essa regra é a pensão alimentícia, que pode acarretar prisão do devedor inadimplente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto de Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que inclui como beneficiários de recursos de fundos constitucionais de incentivo regional os empreendimentos de economia criativa. Ele explica que o objetivo é estimular a produção sustentável e apoiar iniciativas ligadas à cultura e ao turismo.
Os fundos constitucionais, eles foram aprovados aqui no Congresso para corrigir primeiras desigualdades regionais entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com o resto do Brasil, mas também para corrigir as desigualdades sociais. E com essa aprovação virando lei, nós vamos ter então a oportunidade de famílias, associações e cooperativas buscar um financiamento e desenvolver essa sociobioeconomia que vai impulsionar o que nós podemos chamar dessa economia limpa e saudável.
Segundo Ayrton Faleiro, os fundos constitucionais têm como público prioritário as populações regionais, a exemplo das comunidades amazônicas. O deputado acredita que a nova legislação abre caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara concluiu no primeiro semestre uma série de votações, entre elas a redução da maioridade penal e o fim da escala 6-1.
A repórter Paula Bittar acompanhou o balanço das votações na comissão nesta primeira etapa do ano e tem os detalhes.
Fim da escala 6-1, redução da maioridade penal e mudança nas regras para a cobrança do IPVA estão entre as propostas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça neste primeiro semestre de 2026. No último dia de votações no primeiro semestre, o presidente da comissão, deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou um balanço dos trabalhos do colegiado. De acordo com os dados apresentados pelo presidente, a comissão aprovou neste semestre 1.089 proposições legislativas e ouviu em audiência pública 19 convidados entre especialistas, representantes de instituições públicas e da sociedade civil. O parlamentar ressaltou a aprovação de propostas de grande repercussão popular, como as propostas de emenda à Constituição que acabam com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso e a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Leur Lomanto Júnior também citou a aprovação de medidas relacionadas à segurança pública, como a proposta que inclui as guardas ou polícias municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que compõem a segurança pública no país, e ao sistema tributário, como a que altera os critérios de cobrança do IPVA.
Chegamos ao encerramento deste primeiro semestre legislativo com a certeza de que a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania cumpriu mais uma vez o seu papel como a principal instância de controle da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da Câmara dos Deputados.
Outras propostas aprovadas pela CCJ neste semestre e citadas por Leur Lomanto Júnior foram a que proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista, a que regulamenta o exercício da profissão de conservador restaurador de bens culturais e a que torna obrigatória a presença de um profissional de educação física em entidades formadoras de atletas e escolinhas de esportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da proposta que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários, reforça a importância do fim da escala 6-1 e reitera que o Brasil já está preparado para esta nova realidade.
Nada justifica não terminar com essa escala. Ou seja, a economia brasileira, o país, estão preparados para o fim dessa escala. Nós queremos uma escala mais humanizada. Essa emenda constitucional é a maior reforma para 37,8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vão ganhar mais um dia de descanso semanal remunerado, serão 2 dias de descanso semanal remunerados, além da redução da jornada de 44 horas para 40 horas. Uma grande entrega que eu tenho alegria de ser o autor dessa proposição legislativa para garantir qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras.
Reginaldo Lopes explica que o texto prevê regras especiais para setores como saúde, segurança e transporte e medidas de apoio para microempresas manterem os níveis de emprego. Mas antes de mudar o texto,